Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Antes da aula, eu quero falar de um livro que é escrito por um autor que esteve aqui na conferência no ano passado, Kevin DeYoung, O que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade. Por que, que é importante a gente tratar desse livro? E eu queria que você fosse encorajado a comprá-lo. Por algumas razões. Primeiro, porque o Kevin DeYoung é um autor que tem uma habilidade extraordinária de falar de maneira simples e convincente alguns temas difíceis. Deus tem dado a esse jovem pastor não só um arcabouço teológico riquíssimo, mas uma facilidade de comunicar de maneira às vezes até engraçada, até perspicaz acerca da cultura, não só norte-americana, mas ocidental como um todo. Então eu creio que um livro como esse, sobre um tópico tão difícil, é importante porque ele traz insights não somente sobre o que a Bíblia diz, mas como é que a gente lida com isso em face a diante de uma sociedade que já está tolerando essas coisas como sendo normais. Como é que a gente dialoga sobre esse assunto na esfera pública? Isto é, como é que a gente lida com as leis que procuram legitimar essa prática e esse estilo de vida? Então é um livro não muito grande, mas bastante rico, e eu gostaria que você se sentisse encorajado a tratar desse tópico que hoje é tão delicado, com ousadia, mas com amor, e acho que o Kevin DeYoung faz isso com propriedade. Então, minha sugestão é que você aprenda com quem tem feito isso com o devido equilíbrio de exortar conforme as verdades da palavra de Deus, mas em espírito fraterno, tá bom? Ok, como diz o Franklin, momento plim plim acabou. Agora vamos para a nossa aula. E antes de entrarmos na nossa aula, eu vou orar, pedir que Deus nos abençoe. Santo e soberano Deus, nós estamos aqui com o desejo de aprender como o Senhor tem cuidado do teu povo no decorrer da história. Somos abençoados por fazermos parte da geração que vem depois da manifestação gloriosa do teu Filho, mas não devemos nos esquecer de aprender com as coisas que estão para trás. Ensina-nos a olhar para trás e aprender com os nossos antepassados como é que devemos andar no presente e ter nossos olhos no futuro. Por isso, conscientiza a tua igreja a aprender com homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor, mas acima de tudo, a aprender como o Senhor tem cuidado da tua igreja no decorrer dos anos. Por isso nós pedimos que tu nos dês graça agora, e aquilo que for dito seja enriquecedor, tanto para pastores, quanto para membros de igreja, líderes que aqui estão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, eu falei que o momento plim plim tinha acabado, mas não é bem assim. Rapidinho. Eu queria fazer uma propaganda rápida aqui do Centro Jonathan Edwards Brasil. Eu estou aqui como professor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, e o pastor Mauro Meister, ele é o diretor, ele já falou aqui outras vezes, mas eu queria só contar uma coisa que alguns de vocês não sabem. Alguns anos atrás, o Mackenzie, o Instituto Mackenzie, ele estabeleceu uma parceria no órgão do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, uma parceria com a Universidade de Yale, que é renomada, é considerada a segunda maior universidade de pesquisa dos Estados Unidos. E eles têm lá um centro de estudos sobre Jonathan Edwards. Pelo fato de Edwards ter estado ligado à Universidade de Yale durante a sua vida, estudos e palestras que ele deu, então Yale tem praticamente, para não dizer a totalidade, mas boa parte dos manuscritos de Edwards, e tem produzido há vários anos as obras de Edwards, e tem disponibilizado isso online, e tem promovido cursos. Então, eles fizeram parcerias ao redor do mundo, e hoje o Brasil tem uma parceria, e nós temos o privilégio de sermos os parceiros desse centro lá nos Estados Unidos. Então, eu coloquei aqui o site, se você quiser anotar, para depois você entrar. Não é um site primordialmente de conteúdo, mas para informar que nós estamos lá para aglutinar pessoas que têm interesse em estudar Edwards. E como eu sou responsável por esse centro, eu terei alegria em conversar com você, me comunicar com você, se você tem interesse em saber mais. Tá bom? Agora sim, momento plim plim acabou. Vamos lá. que eu quero falar para vocês hoje é sobre avivamento relacionado a missões em Jonathan Edwards. E por que é importante eu destacar isso? Porque nós temos falado bastante de avivamento, esse é o tema dessa conferência, mas poucas vezes a gente fala sobre missões. E eu quero começar falando de missões, e eu vou fazer a conexão com o avivamento no decorrer da minha fala aqui, mas eu escolhi falar de missões aqui na conferência em Águas de Lindóia, porque nós estamos acostumados a ouvir falar de Edwards como o grande avivalista, se é que esse é um bom termo. Isto é, o grande teólogo do avivamento, talvez seja melhor. Muitos autores e admiradores dele, como o Martin Lloyd-Jones, o James Packer e tantos outros, já colocaram que Edwards é o teólogo do avivamento por excelência. Porque ele passou por um avivamento e descreveu e fez avaliação desse avivamento. E essa parte nós normalmente ouvimos um pouco mais. Se você é um pouco lido, você sabe mais disso, mas nós sabemos menos acerca dele como missionário. No entanto, o segundo maior ministério da vida dele foi no campo missionário. A vida de Edwards, ela pode ser dividida assim, o ministério dele pelo menos pode ser dividido assim. Ele passou boa parte do seu ministério pastoreando a igreja que era do seu avô, um homem que era renomado lá na colônia de Massachusetts, nos Estados Unidos, e na cidade de Northampton. Essa cidade existe até hoje, tem uma igreja lá que tem algumas poucas pedras e resquícios do prédio do século XVIII, mas existe essa cidadezinha lá em Northampton, e lá tinha a igreja em que Edwards foi primeiro ser copastor do seu avô, depois seu avô faleceu, logo no comecinho do ministério do Edwards, e ele assumiu então essa igreja por mais 21 anos. Então, é nessa igreja que acontecem dois períodos de avivamento, primeiro em 1734 e 35, depois o primeiro grande despertamento, que foi um evento nacional, com personagens como George Whitefield participando, isso foi entre 1740 e 1742. Essa parte é mais conhecida. O que é menos conhecido entre as pessoas é que depois que Edwards teve esse ministério frutífero e acabou tendo discordâncias lá com a igreja onde ele pastoreava, ele foi mandado embora. Houve uma votação e ele perdeu feio. De 200 e tantos votos, ele recebeu 200 e poucos para sair. Então, assim, é feio. Aí você fala, como assim o Jonathan Edwards? Acontece até com pastores como o Jonathan Edwards. Eu não vou detalhar aqui as razões pelas quais ele foi conduzido para fora da igreja. Depois, se você quiser, a gente pode conversar. Mas eu quero dizer uma coisa que é importante. Quando ele foi, então, mandado embora da igreja por causa de alguns conflitos, ele tinha opções diferentes de pastoreio. E, no entanto, por razões que eu quero mostrar aqui, ele resolve ir para o campo missionário. Quando falo resolve ir para o campo missionário, eu preciso dizer uma coisa para você, pastor, que já estudou um pouquinho sobre a história das missões, para você perceber o quão inovador isso aqui. Isso aqui não é período do século XIX, que já tinha William Carey, já tinha Adoniram Judson, já tinha Hudson Taylor, já tinha tantos personagens famosos da história das missões ido para o campo missionário. Não, isso aqui era um período em que essas coisas ainda não tinham sido tão grandiosas e espalhadas pelo mundo. Então, ir para o campo missionário era algo que mostrava um zelo e uma consciência que não dizia respeito a algo global. A coisa ainda não estava tão global assim na época do Edwards. Mas o que ele faz? Ele vai trabalhar entre índios, lá na fronteira dessa colônia, numa comunidade recém-criada chamada Stockbridge. Essa cidadezinha também está lá hoje. Inclusive, lá tem uma casa, que é a casa da missão, que continua sendo possível de ser visitada. Eu tirei essa foto com o Edwards na frente. Brincadeira, sou eu. E lá em Stockbridge, essa casa, ela pode ser visitada, e você tem um pouco da história do trabalho missionário de Edwards lá. Inclusive, muita coisa preservada, gente investiu muito dinheiro para dar a ela cara de casa antiga mesmo. Isso aqui são fotos que eu tirei para mostrar que ela tem espírito, se respira século XVIII ali dentro. Tá? Com toda a mobília preservada, coisas bastante curiosas. Bem, por que eu estou mostrando isso? Para dizer a vocês que esse trabalho, esse período que ele teve lá em Stockbridge, foi um período em que ele trabalhou com uma comunidade que era mais ou menos assim. tinham, quando ele foi 1750 visitar, 1751 ele se estabelece lá, haviam cerca de 200 índios moicanos e cerca de 12 famílias inglesas, né? Gente que tinha vindo da Inglaterra, gente que já era estabelecida lá, os chamados homens brancos, vamos colocar assim. E nessa comunidade, então, Edwards foi ter que pastorear duas culturas muito distintas, tanto as famílias inglesas, quanto os índios moicanos, e teve bastante desafios. Então, eu já vou deixar bem claro, desde o início da minha palestra, que eu não vou falar sobre como Edwards foi bem sucedido no campo missionário. Inclusive, foi um espinho na carne, muitas vezes, para ele. Por quê? Porque ele teve oposição de uma família que era parente dele, a família Williams, tornou a vida complicada para ele lá no campo missionário. Ele teve que lutar contra abusos de pessoas que estavam usando a sua esperteza para tirar recursos dos índios, e lidar com a rebeldia dos índios e assim por diante. O trabalho dele não era fácil, mas no entanto ele permaneceu lá durante quase 7 anos completos. Bem, se Edwards como missionário é pouco conhecido, mais ainda o Edwards como missiólogo. Edwards como missiólogo é mais desconhecido ainda. O que eu quero dizer por Edwards como missiólogo? É porque ele não só fez missões, mas ele articulou uma teologia com ideias importantes acerca de missões. Ele pensou coisas relacionadas a missões. Sua teologia impactou os seus esforços missionários e suas expectativas missionárias. E por que eu estou dizendo isso? Eu vou compartilhar um pouco dos seus insights, apenas um pouco nessa manhã, mas para mostrar para você uma coisa muito curiosa. Edwards está, de certa maneira, à frente do seu tempo quando ele faz missões, mas missões norteadas por boa teologia. Talvez eu não deva dizer à frente do seu tempo, talvez aquele tempo estivesse à frente do nosso tempo, porque hoje parece haver um grande número de pessoas envolvidas em missões, mas que tem teologia fraca. É triste eu dizer isso, mas é verdade isso. Tem pessoas que acham que ir para o campo missionário é porque ele é prático. Eu sou prático, sabe, pastor? Eu sou prático, então assim, eu gosto do campo missionário, eu gosto do trabalho, assim, na obra. Mas o Edwards foi conhecido como um grande teólogo e fez missões. Por quê? Atenção, eu li um autor que fala assim, não é que a sua missão dirigia ou impulsionava a sua teologia. Ele não era uma pessoa que dizia que tudo era missão, sem definir exatamente o que era missão. Ele fazia com que a sua teologia impulsionasse o seu trabalho missionário. Então eu quero falar um pouquinho aqui de teologia, mas de como teologia molda o nosso envolvimento na causa da expansão do reino de Deus. Porque a gente precisa ter a consciência disso, de como nossa teologia inevitavelmente molda, às vezes para o bem e às vezes para o mal. Agora veja só, eu acho que tem uma razão histórica do porquê que nós não conhecemos Edwards como missionário, mas menos ainda como missiólogo. É por causa do nosso pano de fundo, do nosso contexto no ensino de história das missões. Eu quero aqui, agora, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu vou quase adivinhar o ensinamento que você recebeu, porque foi o que eu recebi quando nós estudamos história das missões no seminário, no Instituto Bíblico, qualquer outra escola. Normalmente, nosso estudo de história das missões, ela contempla uma história que deixa de fora o esforço dos protestantes até os morávios do século XVIII. Normalmente a história que você ouviu, se você estudou teologia, é assim: nos séculos XVI e XVII houve a reforma muito importante, não deu tempo para fazer missões, afinal de contas eles estavam muito preocupados com várias coisas, mas os morávios salvaram a pátria. Tcharam! Aí vem os morávios e a gente exalta os morávios como sendo os grandes primeiros, né, missionários protestantes. Isso aí está em quase todo livro de missões que você encontra em português e até em inglês. Quase todo livro de história das missões conta a história desse jeito. É claro que eu dei uma dramatizada aqui, mas você entende o que eu quero dizer? De que os séculos XVI e XVII não deu muito tempo. Agora, por quê? Eles apresentam razões diversas. Eu coloquei aqui no slide que essas razões, esse consenso acadêmico, veja só. É porque missões entre os protestantes só começou com os morávios no século XVIII. As razões para a demora de tal despertamento missionário são teológicas, sociais e eclesiológicas. Deixa eu explicar isso aqui. Normalmente, os historiadores dizem que enquanto os católicos estavam expandindo e conquistando o mundo nos séculos 15, 16, 17, os protestantes estavam lutando para sobreviver. E por isso existem razões teológicas, sociais e eclesiológicas. Vou pegar um autor chamado J. Herbert Kane, que faz uma história das missões, e ele dá algumas razões que ele acha que são o que está por detrás dessa falta de ímpeto missionário. É assim que ele lê o início da história do protestantismo. Ele diz que os protestantes tinham uma visão de que a grande comissão pertencia somente aos apóstolos. E é verdade. O que ele está falando é verdadeiro. Se você ler comentários da época da reforma, séculos 16 e 17, quando eles pegavam o texto lá de Mateus 28, eles costumavam aplicar primordialmente aos apóstolos. Só que essa não era a visão só dos protestantes, essa era a visão de toda a igreja cristã até aqueles dias. Existe uma coisa acerca de história da exegese que você, pastor, precisa aprender. Nem sempre as pessoas olharam para o texto que você olha como principal para o engajamento missionário, da mesma maneira que você olha. Mas é curioso isso, porque não é que eles não tinham senso de missão, eles muitas vezes tiravam de outros textos da escritura, porque eles enxergavam isso presente em outros textos. Então é interessante a gente aprender que não é por falta de olhar para Mateus 28 como sendo o texto principal que eles deixaram de fazer missões, mas essa é uma razão apresentada. A outra razão mais social é dita que os reformadores estavam mais preocupados com os seus poucos recursos, com a sua sobrevivência, e tinham poucos recursos para fazer missões, o que também é verdade. Só que eu vou mostrar que existe uma maneira da gente ler isso de outra forma. E por último, razões eclesiológicas. Esse autor que eu mencionei, o Kane, ele fala que os católicos tiveram a vantagem de ter as ordens monásticas, que tinham mais mobilidade do que os protestantes, e por isso chegaram mais longe. Por que que eu vejo de maneira diferente? Agora eu vou apresentar uma perspectiva que tem surgido, e essa nova perspectiva, ela dá uma leitura diferente da história do protestantismo e do trabalho missionário. Três razões eu apresento para a gente ter uma nova leitura desse envolvimento missionário. O primeiro diz respeito ao contexto social e político. Presta atenção. A maioria das nações que foram impactadas pelo movimento da reforma não tinham acesso às águas. Então existe um problema geográfico e um anacronismo a gente querer que eles saiam para as terras distantes, para os continentes ainda desconhecidos, porque normalmente quem dominava os mares no século XVI era a Espanha e Portugal, que eram países em que a reforma não chegou com força. A Alemanha não era uma nação unificada, então não é verdade que a Alemanha inteira era protestante. A Suíça não tem acesso ao mar. A Holanda foi impactada por isso, e quando teve foi impactada pela reforma, e quando ela teve os meios, ela realizou isso. Por exemplo, você pode dizer assim: pastor, mas não teve o negócio lá dos franceses, huguenotes, que saíram movidos por João Calvino para o Brasil? Existe essa história sim, no século XVI, no começo da história da nossa nação, só que isso é um caso à parte, a gente não consegue achar muitos para dizer os protestantes saíram para as terras ao redor do mundo. Só que presta atenção, quando os holandeses tiveram os recursos e de fato se tornaram genuinamente protestantes, que é mais para o final do século XVI e início do século XVII, eles fizeram três coisas que mostram que eles tinham plena consciência do trabalho missionário. Primeira coisa que eles fizeram é que eles estabeleceram um seminário de missões, chamado Seminarium Indicum, que é o seminário para o Índico, e isso durou lá na Universidade de Leiden cerca de 10 anos, treinando pessoas para o campo missionário. Segundo, eles tiveram um exemplo de teologia das missões. Olha só, a gente não ouve falar disso na história da igreja, mas o maior teólogo do século XVII na Holanda, chamado Gisbertus Voetius, escreveu uma teologia de missões. Além disso, eles fizeram trabalho missionário no nosso país, e alguns de vocês conhecem a história do tempo em que holandeses permaneceram lá em Pernambuco. É claro que as missões na época estavam muitas vezes interligadas com interesses econômicos e políticos, mas o mesmo é verdadeiro da Igreja Católica. O que eu estranho é ver irmãos meus protestantes dizendo que os católicos fizeram missões e a gente não. Então, o contexto social e político faz com que a gente tenha uma nova leitura. Segundo o contexto teológico, que é muito importante, eu dar um panorama diferente para você de missões. Olha só, a Europa foi um campo missionário para a igreja de Cristo Jesus. Lembra, quando Lutero e Calvino estão fazendo o trabalho deles e outros reformadores, eles têm como intento impactar um continente que eles acham que já perdeu o evangelho. Então eles estão evangelizando a Europa de novo. Olha que curioso, a gente acha que isso precisa ser feito no século XXI, agora que a Europa é pós-cristã. Eles já achavam que ela era pós-cristã no século XVI. Que ela não tinha mais entendido o cristianismo. Então, quando alguém como João Calvino, lá em Genebra, recebe estudantes de vários países, várias nações, etnias ao redor, lá no continente, ele está fazendo missões, porque esses jovens estão sendo treinados na escola, na academia de Genebra, para voltar e cuidar do povo de Deus nos mais variados cantos. Então, presta atenção, a gente não pode definir missões simplesmente como sendo o pegar o barquinho, ir para o continente americano ou para o continente asiático para fazer missões. Quando eles estavam cuidando do continente deles, eles estavam fazendo missões. Ou não estavam? Porque se eles não tiverem, então nenhum de vocês que não esteja fora da sua cultura faz missões. E aí é uma visão muito restrita, muito seletiva, e eu acho que ela é ruim. Terceira razão, são exemplos práticos. A gente tem exemplos práticos, como dos holandeses, que eu já dei para vocês, mas nos Estados Unidos, por exemplo, na migração de ingleses para os Estados Unidos, surgiu desde o início o interesse em pregar o evangelho aos pagãos, e com pagãos eles queriam dizer os índios, os habitantes nativos lá dos Estados Unidos, daquilo que seria os Estados Unidos. Então, na América colonial, assim chamada, havia pastores que se preocupavam em levar o evangelho as diferentes tribos indígenas. John Eliot foi um exemplo interessante no século XVII, que chegou a estabelecer 12 cidades de oração, lugar onde muitas vezes era levado um pouco do povo a inglês que cria em Jesus Cristo, para ensinar as pessoas ao redor como é que era vida com Deus. Então a gente tem vários exemplos para fazer uma releitura de missões. E eu estou fazendo essa longa introdução para mostrar para vocês que eu acho que Edwards se encaixa nessa nova perspectiva. Se você diz que missões começaram só com os morávios e depois é que os protestantes acordaram para isso, então Edwards vai ficar esquecido como missionário. Mas se você compreende que desde o início do movimento protestante existe a visão de expandir o conhecimento do evangelho, de que o reino de Deus está crescendo, e de que a glória do Senhor vai espalhar-se por toda a terra, como as águas cobrem o mar, então aí sim você consegue compreender como é que Edwards se encaixa como missionário. Então eu quero gastar o resto da minha fala aqui, dando duas ênfases. Esse é o meu intento, duas ênfases. Eu quero falar do nosso trabalho, que eu coloquei como nome reforma, ou título, e falar do trabalho de Deus, é onde eu trabalho com reavivamento. Mas deixa eu explicar alguma coisa bem, maneira bem simples, mas bem direta, para não dar a impressão de que eu estou estragando o trabalho da Fiel. Eu não estou falando de sinergismo, você faz 50%, Deus faz os outros 50%, tá bom? Então vocês vão falar assim, mas eu achei que a Fiel era reformada. Tá? Não é disso que eu estou falando, não é o nosso trabalho, a nossa parte é essa, Deus deixa 15% para você, entendeu? Se eu não fizer, os 85% de Deus, não é assim, tá? Quando eu falo nosso trabalho, é porque a responsabilidade que Deus dá ao seu povo precisa ser feita, mas Deus está por detrás de cada coisa que nós fazemos. Quando em teologia a gente fala que acontece sinergia, não é você uma parte, Deus uma parte, é você tudo e Deus em você, movendo você a fazer tudo. Isso é sinergia que se encaixe dentro de uma teologia reformada, ok? Então, quando eu falo do nosso trabalho, eu quero dizer aquilo que Edwards irá fazer no campo missionário, o que ele entende que é trabalho dele, é responsabilidade dele diante do Senhor Deus, em termos de trabalho missionário. E aí a gente vai olhar para aquilo que Deus fez. E nós vamos tocar em dois pontos, e eu vou trazer aplicações sobre esses dois pontos para a nossa vida hoje. O primeiro diz respeito à contextualização, que é um tema super quente em missiologia. Você falar de contextualização. Eu quero descrever um pouquinho sobre o que Edwards fazia no campo missionário e depois discutir um pouco do que nós entendemos por contextualização. Para quem não está familiarizado com essa ideia, contextualização normalmente lida com a filosofia de adaptar a entrega da mensagem para que ela seja mais melhor recebida pela cultura para onde você está levando. E a grande discussão é, como é que isso funciona? Será que a gente sacrifica a mensagem ou não precisa fazer nada? A gente traz a nossa cultura ou adapta a cultura de lá? Mas quando a gente adapta, será que a mensagem é afetada por isso? Essas perguntas simples que eu estou levantando, elas são alvo de grandes debates entre missiólogos e antropólogos, tá? Então nós vamos falar do contexto de contextualização e também vamos entrar na influência da teologia nas missões. Então eu quero falar dessas duas como expressando a expansão do reino de Deus, ok? Então esse é o nosso intento, trabalhar com o nosso papel e também com a nossa teologia por detrás daquilo que nós fazemos. Então eu vou começar com o primeiro, vamos falar de reforma do nosso trabalho, daquilo que Edwards fez, aplicando para aquilo que nós temos que fazer, e depois eu falo daquilo que Deus faz e o que isso molda no nosso engajamento missionário. Vamos lá, duas ênfases, vai ficar mais simples. Primeira coisa que eu quero destacar é que Edwards foi muito participativo na justiça social. Quando eu falo justiça social, entenda bem, tem uns de vocês que olham esse termo e falam assim, ai, puxa, eu gostava do pastor Eber, mas agora ele falou coisa que eu não sei se eu vou gostar dele. Bem, presta atenção, eu quero mostrar para você que no trabalho que ele fazia, na pregação e no ensino da palavra, ele também entendia que precisava cuidar de outras necessidades ao redor da sua comunidade. Afinal de contas, ele estava lá numa comunidade que tinham vários ingleses e indígenas que eram para conviver juntos, mas que nem sempre se misturavam em todas as atividades. Então o Edwards teve que promover algumas coisas para o bem-estar, principalmente das famílias indígenas. Então deixa eu dar alguns exemplos. Olha que interessante aqui a teologia dele moldando a maneira como ele cuida dos índios. Havia uma dignidade que ele entendia que era própria aos índios por causa de duas doutrinas. Presta atenção, duas doutrinas aparentemente contraditórias, mas não são. A imagem de Deus, essa você diz, não pastor, faz todo sentido. Eles têm a imagem de Deus neles, então têm que ser tratados com dignidade. Mas a segunda, que parece ser ruim, Edwards usava de maneira positiva, que era a doutrina do pecado original. Para Edwards, presta atenção, todos os homens são passíveis de condenação, todos os homens nascem debaixo da ira de Deus, inclusive os índios, e ele não escondia isso deles. Só que ele sabia que eles haviam recebido menos conhecimento da palavra do que os ingleses. Então na hora de ensinar essas verdades, ele dizia assim, eu tenho mais apreço por vocês, porque vocês estão onde estão por causa de ignorância. Os meus compatriotas não. Eles estão por causa de rebeldia. Ele estava tentando mostrar que ele precisava cuidar dos índios e não desprezá-los como a raça inferior, porque eles eram a imagem de Deus como seus compatriotas e eles também tinham pecado e necessidade de Jesus Cristo. Então isso o fez tratá-los com ganhar o respeito deles. Era conhecido entre os índios de que o Edwards era um amigo deles, era alguém que se importava com eles. Outra coisa que ele fez foi proteger os índios da exploração dos brancos. Haviam muitas famílias que tentavam por meios legais conseguir que os índios dessem as suas terras para que isso fosse propriedade dos brancos agora, através de troca de favores e assim por diante. E o Edwards percebeu a ganância dos seus compatriotas e por isso que ele combate isso ferozmente, nem sempre ganhando, mas ele confrontou e lutou dentro daquilo que ele pôde. Outra coisa que ele fez, que é bastante interessante, é promover a educação das crianças. Eu não quero que você tenha a impressão de que Edwards só falava do pecado dos brancos, ele também entendia o pecado dos índios. Então, quando ele pegou as crianças para estudar numa escola, é porque ele sabia que os seus pais abusavam de alguns recursos que eles recebiam, e ele tinha que fazer os meninos estudar longe dos pais, porque os pais usavam indevidamente toda a assistência e todo o trabalho e todo o recurso que ele trazia. Então olha que interessante, ele está preocupado com o bem-estar da comunidade. Ele veio para pregar o evangelho, é o que ele fez primordialmente, mas isso não evitou com que ele fizesse um trabalho de justiça, de promover a bem-estar social. Segunda coisa que ele fez, e aqui é o foco dele, é trabalhar com a educação teológica. E eu ressalto dois pontos interessantes aqui. Primeiro são os sermões dele direcionados às limitações intelectuais e ao mundo dos índios. Deixa eu explicar. O Edwards sabia que os índios não tinham todo um pano de fundo literário, gramatical, educacional que ele, como um inglês vivendo na colônia, tinha. Então, o que ele fez foi, quando ele saiu da igreja em Northampton, que ele ficou 21 anos e foi para o campo missionário, ele tinha que pregar toda semana, ou todo domingo, 2 sermões para os ingleses, 2 sermões para os indígenas. E quando ele pregava para os ingleses, quase sempre, raras exceções, ele repetia sermões que ele já tinha lá de Northampton. Mas para os índios, ele preparou quase 200 sermões inéditos nesses 7 anos. E os quase 200 sermões dele eram muito característicos. Frases simples, ideias concretas, usando muitas vezes as parábolas de Jesus, porque ele queria conectar com eles. O Edwards não teve o privilégio de aprender a língua das tribos que ele estava servindo. Então ele falava mediante tradutor. Mas ele teve a sabedoria de perceber que ele não podia elucubrar coisa muito difícil. Ele tinha que falar de maneira objetiva. Exemplos concretos, as parábolas de Jesus eram boas por isso, porque lidavam com coisa do campo, coisa que as pessoas conseguem identificar, os índios conseguiam identificar, eles conseguiam entender o que é uma semente se tornar numa grande árvore. Então falar do grão de mostarda que se torna uma planta é fácil, eles conseguiam entender as analogias que Jesus fazia. Então o Edwards fez questão de cuidar do seu rebanho indígena desse jeito. Outra coisa interessante também, é que ele promoveu educação das crianças com uma filosofia de educação bem moderna. Eu não falei aqui, mas eu vou encorajar você a conhecer um pouco mais de Edwards, porque a gente tem muita literatura boa lá embaixo, né? Já falamos aqui, a Fiel tem feito coisas boas em Jonathan Edwards, eu já falei aqui da biografia do George Marsden, a editora Cultura Cristã lá embaixo tem vários materiais também, a PES, a Vida Nova estão lançando coisas excelentes sobre Jonathan Edwards, além de outros fazendo um pouco aqui e acolá. Então tem bastante coisa de Jonathan Edwards lá embaixo. E uma das biografias que acabou de sair, que é do Ian Murray, feita pela editora PES, ele faz um comentário muito interessante. Ian Murray fala assim: olha, Edwards tinha uma filosofia muito, muito pra frente em termos de educação infantil. Ele entendia que pedagogia não deveria ser repleta de repetições e algo monótono. Ele entendia que o professor precisava estimular o aluno a aprender com gosto, com alegria. Agora, isso não era muito comum nem para os avós de vocês. Você já conversou com seus avós e dizia assim: não, na escola lá, linha dura. Professor era... Alguns de vocês até usam isso para falar para os seus filhos. Do tipo assim: bom, era na minha época. Mas o Edwards, no século XVIII, está entendendo que aprender tem que ser um prazer, porque nós somos feitos para conhecer. Isso é dentro da gente. Quando aquela sua criança começa a explorar tudo na sua casa e você fala: para, menino, não, menino, não toca, menino. Porque ele é feito para conhecer. Ele foi feito para explorar. Está no HD dele. E o Edward disse assim: por que a gente tem que tornar isso desagradável? Então ele tem uma filosofia educacional bastante interessante, que hoje em dia tem sido mais explorada. Última coisa dessa primeira parte para a gente fazer a transição, aplicar e fazer a transição. Tinha um conceito que era comum na época que é estranho para nós. Então presta atenção que eu preciso explicar isso com calma. O conceito de civilizar era a ideia, era o modelo missionário vigente, no qual o ensino do idioma e da cultura visava proteger os índios do homem branco, lhes abrir portas educacionais inexistentes na cultura indígena. O que eu quero dizer com isso? A ideia de civilizar era que eles eram treinados em aspectos da cultura inglesa, porque os ingleses achavam que permanecer só com a cultura indígena seria ficar atrasado em algumas coisas. Por exemplo, se você não aprendesse aspectos da cultura inglesa, você não teria literatura. Essas tribos, elas não tinham produzido literatura. Várias delas não tinham sequer escrita. Se permanecesse na sua cultura, não teriam acesso a um mundo que estava se tornando cada vez mais dominado pelo homem branco. Então, quando o Edwards faz aquilo que todo mundo da época dele faz, que é procurar civilizar, era o termo usado, esses índios, ele tinha em mente proporcionar alguma coisa que era boa para eles. É claro que carregava o pressuposto de que os índios eram, em certa medida, bárbaros. E aí que vem uma lição interessante dessa filosofia, desse modelo missionário vigente. É, ao mesmo tempo, bom e ruim. Então deixa eu mostrar primeiro o ruim, depois eu falo do bom. Ruim eu quero dizer daquilo que a gente já entende hoje e critica. Bom é aquilo que às vezes nem sempre a gente tem percebido hoje. Presta atenção. O aspecto negativo é que há uma certa imposição de cultura, uma superioridade de cultura. E hoje a gente olha isso com maus olhos. Quem está no século XXI não pode mais falar dessas coisas. Isso é politicamente incorreto. E existe mesmo um elemento muito negativo de você pensar que certas culturas são mais valiosas do que outras, por serem mais complexas, mais trabalhadas. E isso era algo que estava presente nos tempos do Edwards, e que ele não pôde escapar, porque nós, inevitavelmente, somos filhos da nossa época, e representamos ideias que estão permeando o espírito do nosso tempo. Mas tem um aspecto bom, e eu quero destacá-lo aqui, porque eu acho que é onde a gente pode aprender com ele. O aspecto positivo é esse. Como não há cultura moralmente neutra, precisamos atentar para o impacto do Evangelho na cultura. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem um conceito de cultura, é uma coisa na qual você não discute. Você já foi para um outro lugar e aí você viu um negócio e fala assim, estranho, né? Aí alguém fala assim, é cultural, meu irmão, é cultural. Tipo assim, não mexe, porque é da cultura daqui, não é bom nem ruim, é cultural. Então quando eles querem dizer cultural, eles estão dizendo assim, ó, é moralmente neutro, não é passível de juízo. Entendeu? É cultura, então você fala, é cultura, né, que você vai fazer, cada um tem uma cultura, então você está falando assim, não posso fazer juízo, mas existe algo que Edwards está fazendo aqui, que a época fazia, que nós precisamos resgatar, porque nós perdemos isso de vista. Quando o evangelho chega numa cultura, a cultura não fica como está, não pode ficar como está, porque se a gente diz que cultura é neutra, então eu vou estar querendo dizer que o jeitinho brasileiro não pode mexer. E você sabe muito bem que jeitinho brasileiro tem tanto aspectos positivos como negativos, imorais. Cultura, portanto, ela tem que ser moldada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Onde ele chega, ele transforma valores, preceitos, costumes. E isso aqui é interessante acerca do trabalho do Edwards. Bem, o que eu quero aplicar aqui para a gente ir para a última parte? Nós devemos, eu coloquei aqui uma pergunta, redimir ou reformar? Por que eu estou colocando essa pergunta? Pode parecer um pouco estranha para alguns de vocês, eu vou tentar explicar em poucas palavras. Temos a tendência de nos empolgar com o engajamento social em prol de uma redenção da cultura. Essa é uma linguagem que tem se tornado muito comum em alguns livros que falam de cosmovisão, e alguns reformados gostam muito de participar, dizem assim, a igreja tem que sair das suas quatro paredes e se envolver com a cultura a fim de nós redimirmos a cultura. E eu vejo que essa linguagem, embora ela possa ser bem intencionada, ela é danosa pela seguinte razão. Quando a gente fala de redimir a cultura, a gente toma para nós uma função que Deus nunca deu para a gente. Deus nunca chamou o seu povo para redimir. Nós somos proclamadores de redenção, mas não somos agentes de redenção. Eu vou dizer porque redimir cultura é um conceito errado. Porque redimir parte do pressuposto de que algo está sendo transformado para crescer. Você não pode redimir a cultura e depois ela ser contaminada. Eu já mencionei isso antes, mas eu vou mencionar agora de novo, de que alguns avivamentos na história, eles trouxeram depois um período de declínio, de frustração para aqueles que estavam participando do avivamento. Portanto, se aconteceu ali redenção da cultura, então teve uma desredenção depois. Isso não é bíblico. Por que não é bíblico? Porque redenção na escritura, ele cresce, ele sempre está na progressão. Então, atenção aqui, às vezes a gente tem a impressão de que a gente regride. Você já teve aquela sensação de que você deu dois passos para frente e três para trás? Você está indo assim, aparentemente bem na vida cristã, e você comete aquele pecado que te envergonha, você fala, nossa, ontem eu estava 75% santo, hoje eu acho que eu caí para 30%. Mas essa é só a sua percepção, meu querido. Biblicamente, nós ouvimos que eu e você somos transformados de glória em glória. Redenção nunca retrocede. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, é preciso entender que quando nós operamos em qualquer esfera, na sociedade, na vida da igreja, nós não redimimos, mas o que nós fazemos sim, e eu acho que essa é a proposta mais bíblica, é reformar, é modificar algumas coisas. E por que que eu gosto desse termo reformar? Não só porque lembra do que os protestantes fizeram no século XVI, mas porque reforma dá a ideia de algo que você tem que fazer sempre. Você já fez reforma na sua casa, 10 anos depois, você não falou assim, puxa, paguei há pouco tempo, vou ter que fazer de novo. Porque é assim. A gente vive num mundo caído em que as coisas ficam velhas, estragam, a gente precisa reformar de novo, a gente precisa mexer de novo. Por isso que um dos lemas que você aprendeu provavelmente há bastante tempo é de que igreja reformada sempre está reformando. A ideia não é de que ela está mudando a sua fé, é que ela sabe que ela se desvia da fé sempre. ela precisa retornar. Aí ela toma outro caminho, ela precisa voltar. Então o conceito de reforma é um conceito importante, porque ele ensina que nós temos papéis a cumprir, mas que é limitado aquilo que nós conseguimos fazer e a durabilidade daquilo que nós conseguimos fazer. Mas é importante porque a Escritura nos chama a isso com frequência. Tendo dito isso, agora eu vou para a última parte, agora eu vou chegar em avivamento. Eu quero falar desse trabalho de Deus, de como isso conecta de maneira maravilhosa com aquilo que Edward estava fazendo em termos de, trabalho missionário. Presta atenção. Edwards tinha um prazer enorme por conhecer os avivamentos na história. Ele era fissurado por isso. Ele escreveu para um cara chamado Josiah Willard, dizendo assim, ó, me informe por favor o que está acontecendo aí na Europa, em outros cantos, porque eu tenho ouvido falar disso e daquilo. Ele ouve falar do movimento pietista, naquela época, né, a região da Prússia. Então ele ouvia falar de Frank, ele ouvia falar de algumas coisas que aconteciam na Inglaterra. O próprio George Whitefield, antes de ir para os Estados Unidos, para a América colonial, ele já causava impacto lá na Inglaterra, e o Edwards tinha ouvido falar dele, e ele queria saber o que Deus estava fazendo ao redor do mundo. Por quê? Presta atenção. Porque ele tinha a impressão de que Deus realmente estava fazendo o seu reino crescer, e os avivamentos pipocando ao redor do mundo, vamos chamar assim, para ele era demonstração de que o reino de Deus estava crescendo, de que o reino de Deus estava em franco progresso. Inclusive, depois do primeiro avivamento que ele experimentou, menor, lá na sua igreja e região, ele escreveu uma série de 30 sermões que depois da vida dele se tornaram uma obra. Era o grande sonho dele fazer dessa a grande obra da vida dele. Deus não deu esse privilégio a ele. Quando ele foi trabalhar, depois de sair do campo missionário, e foi trabalhar como presidente da Universidade de Princeton, ele morreu logo no começo do seu trabalho, mas ele disse para o seu... para a junta deliberativa, o conselho deliberativo lá da escola, dizendo, ó, eu quero escrever uma obra, essa vai ser a minha magnum opus, por assim dizer, que é a história da redenção de Deus. Presta atenção, por que Edwards sonhava com essa grande obra? Porque Edwards, quando ele pregou esses 30 sermões, ele tinha essa ideia de que ele deveria narrar a história do mundo, não só a história bíblica, mostrando como é que Deus estava conectando todas as coisas para chegar ao alvo da sua glória manifesta. Ele tinha essa percepção, por isso que o Edwards amava isso da história, por isso que ele gostava de conhecer o que Deus estava fazendo, inclusive no presente, ao redor do mundo, porque ele partia do pressuposto de que Deus estava trazendo avivamentos. E qual era o papel dos avivamentos? Eu coloquei aí no slide, os avivamentos eram gatilhos que impulsionavam o progresso de redenção. Para ele os avivamentos era Deus dar aquela acelerada para chegar no topo, no ápice. Então ele esperava que Deus trouxesse mais, inclusive... Uma das obras que hoje a gente tem em português, deve ter lá embaixo, publicado pela editora Cultura Cristã, chama A Busca do Avivamento. É uma obra de 1747, na qual Edwards já experimentou os avivamentos e não experimentou mais depois desse período, já passaram os grandes avivamentos que ele experimentou, mas ele responde a um grupo de escoceses que estão orando por avivamento, e ele então resolve promover um concerto, uma campanha de oração. Agora, por que ele faz isso? Ele quer que o povo de Deus aprenda a orar pela demonstração da glória dele. É importante que eu diga para você que ele faz isso num conceito, numa proposta pós-milenista. Eu não vou entrar em discussão escatológica aqui, mas apenas para o seu conhecimento, ele entendia que antes de Cristo voltar, a igreja ia se tornar cada vez maior, maior, maior e conquistar todas as coisas, e Cristo então voltaria como o ápice final desse progresso. Eu não quero que você aqui veja esse elemento pós-milenista e diga assim, poxa vida, Edwards tem as suas pisadas na bola, se você não gostar dessa proposta. Não é isso que eu quero destacar. O que eu quero mostrar é o seguinte, o que, que é interessante e rico para a gente tirar dessa filosofia dele. Não sua escatologia, mas o dever da oração na expectativa de grandes feitos redentores de Deus. Isso é fantástico. Para ele, trabalho missionário tinha que acontecer, porque ele esperava que Deus fizesse grandes coisas em termos de redenção. Ele tinha essa expectativa, era o que o movia, era o que o movia. Por isso que ele promove esse concerto de oração. E veja só, eu quero agora aplicar para a gente. Quero aplicar para a gente, porque eu acho que essa é uma área que a gente nem sempre compreende. Eu quero que você entenda que a grande história deveria estar por detrás do nosso esforço missionário. Essa é a expectativa correta, deixa eu explicar. Nossos esforços missionários não podem fruir do apelo à nossa paixão pelas almas ou ao compromisso com a causa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você somos filhos de igrejas, provavelmente a grande maioria aqui, para não dizer todos, participamos de igreja em que a gente foi impulsionado a fazer missões na marra. Você lembra, talvez aqueles de vocês aqui já são mais evangelistas natos, para vocês isso talvez seja natural, mas para a maioria de vocês que encontra algum tipo de dificuldade, você já se sentiu humilhado quando o pastor falou assim: dá uma olhada ao redor, quantos você já levou para Jesus? Aí você murcha assim, ó. Ó Senhor, tem misericórdia. E aí depois o pastor vem e traz aquele apelo final: no domingo que vem você tem que trazer X visitantes. Aí você fala: não, agora Senhor, essa semana o Senhor abençoe, porque eu vou ligar para todo mundo. Tem que trazer os visitantes domingo que vem. E aí você vai na marra. Por que você vai na marra? Porque você entende que é seu dever. Presta atenção. É seu dever testemunhar de Cristo Jesus. Inclusive, testemunhar não é uma coisa que você tem que tentar fazer, você já é. Lá em Atos 1:8 a Escritura fala: e sereis minhas testemunhas. Você pode não estar consciente disso, mas você já é. Às vezes você é má testemunha. Mas você já é. Porque você é fruto da obra de Deus. Portanto, quer você esteja ciente, quer não, você já é testemunha. Então é seu dever? É. Mas presta atenção aqui. Eu não posso apelar para o que está dentro de você, para você se envolver em trabalho missionário. Isso é muito ruim, porque isso é legalismo, gente. Isso é eu dizer assim, ó, puxa lá dentro o amor pelas almas. Aí você fala assim: Senhor, está frio, Senhor. Incendeie esse amor. É verdade o que eu estou dizendo. E alguns de vocês têm ido para o campo missionário, ou têm apelado outros para participar do trabalho missionário, querendo tirar coisa de dentro. Eu vou dizer para você uma coisa triste: mesmo você sendo cristão, não tem muita coisa boa aí dentro. Tá? Não tem. Não tem, porque isso não vem de você. Então o que a gente precisa fazer? Presta atenção, é aqui que eu acho que a gente aprende com Edwards. O nosso trabalho missionário tem que ser não a partir do nosso esforço, a partir de quão apaixonados por missões nós somos. O nosso papel na expansão do reino de Deus tem que estar calcado na grande história de triunfo redentor do nosso Deus. Isso aqui é bonito. Isso aqui enche a nossa alma de gozo. O Edwards fazia essas coisas que ele fazia, não é por causa do dever somente, é porque ele enxergava a grande história de Deus. E eu tenho aprendido que conhecer a grande história é uma das coisas mais animadoras que você pode aprender. Presta atenção, às vezes a gente tem aquela ideia de que nós estamos, fazemos parte da nossa igreja, do trabalho missionário, mas a sua visão e a minha visão às vezes é tão pequenininha, porque você fala assim: pastor, nossa igreja lá está sustentando X missionários, e nós estamos fazendo isso e aquilo, a sua visão é igreja local, desse tamanhinho. Por mais que tenha centenas ou milhares de membros, é pouquinho. Você precisa ter uma perspectiva maior, não só de igreja global, porque você fala: não, pastor, a gente fala lá da igreja universal. É mais do que isso. A universalidade da igreja não é só geográfica, é temporal. Você tem que compreender a expansão da igreja no decorrer dos séculos. Aí você fala: uau, que história, hein? Eu faço parte dessa história? Faz. Eu disse aos membros da igreja onde eu tenho o privilégio de pastorear, que às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente desanima porque nós somos uma página só de um livro. E aí quando a gente tira a página do livro, a nossa história fica pequena. Aí você pensa na segunda-feira, aí você pensa na quarta, na sexta, e chega de preocupação. Aí a ansiedade toma conta, aí você é alguém que não consegue mais controlar os seus sentimentos. Mas isso é muito ruim, por quê? Porque você perdeu a perspectiva da grande história. Você é uma página no grande livro. Uma página, pequenininha, mas quando você compreende a beleza dessa página dentro do livro, você fala: ah, agora sim, o livro fica bonito, o livro fica bonito, e a sua história fica bonita, porque ela é parte de algo maior que Deus está fazendo. Então eu queria que você ensinasse as pessoas uma coisa, presta atenção, e eu vou começar a terminar aqui. Antes disso, perdão, antes de eu passar para o próximo slide e fechar, eu queria que você compreendesse que quando eu estou estimulando você a ensinar o seu povo a grande história, e eu estou me referindo não só à história da igreja também, mas à grande história bíblica, ao avanço redentor de Deus na história, eu estou estimulando você a usar o Evangelho de Cristo Jesus como impulso do trabalho missionário. Você não pode ser impelido ou impelir outros a fazer o trabalho missionário baseado no seu esforço. Lembra que eu falei? É legalismo. Então como é que você evita isso? Você ensina o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é quando a gente é colocado dentro da grande história e você então compreende que fazer parte dela é ótimo. Eu costumo dizer para jovens e adolescentes, não é bom jogar em time que só tem craque. A bola não rola bem. Você já jogou em time bom? Que você só tem que fazer a sua parte, dá uns toquinhos. Você fala, é fácil jogar nesse time. Pois eu quero que você entenda que quando o Evangelho dá a perspectiva boa para você, ele ensina para você o time do qual você faz parte. A história da qual você faz parte. A grande história da qual você faz parte. Inclusive, o Edwards nem foi um grande missionário em termos de números. Mas ele deixou um legado porque ele talvez não imaginasse o tamanho, mas fantástico. A editora Fiel publicou em anos passados, nem perguntei para o Thiago se vai ter nova publicação do diário do David Brainerd, da vida do David Brainerd. Agora vai, o Weber falou, né? Agora tem que sair. O diário, a vida de David Brainerd é a história que o Edwards contou daquele missionário que teve alguns meses na sua casa e veio a falecer. Presta atenção, o legal desse livro, não é, o que eu quero destacar agora, não é aquilo que, tanto o que Edwards destaca, porque ele destaca sim a necessidade de uma vida piedosa, num período que já não tinha mais avivamentos, e o Brainerd era um exemplo disso, e ele achava que essa vida piedosa, essa espiritualidade genuína, era necessária para as missões, mas o que eu quero ressaltar é que esse virou o livro mais famoso de Edwards na história. Nos Estados Unidos, esse é o único livro publicado por Edwards que nunca, em mais de 300 anos, ou mais de 250 anos, saiu de produção. Nunca. Nunca. É o único livro que jamais alguém disse assim, está esgotado. Inclusive o impacto dele sobre a obra missionária no século XIX foi tão fantástico, que a gente tem personagens como William Carey, como Henry Martin e vários outros missionários dizendo assim, ó, foi ler a vida de David Brainerd que me ajudou a ir para o campo missionário. Olha só, mal sabia o Edwards que ao narrar a vida desse irmão, ao registrar o diário dele, ele teria esse impacto tão tremendo sobre outros homens de Deus. Mas isso mostra que a gente acredita que faz parte de uma grande história. Entendeu? E que os nossos esforços, que a gente julga tão pequenos e talvez infrutíferos, lá na frente vão dar muito e muito e muito fruto. Isso é compreender o seu lugar na grande história. Para fechar, por que eu trouxe Edwards? Pelas razões que eu apresentei aqui, e eu encerro com isso. Nele vemos um exemplo de equilíbrio entre o nosso esforço por ver o reino crescer e a expectativa de que Deus faça maravilhas a despeito de nossas fraquezas. Esse é um equilíbrio entre reforma e reavivamento. Nós trabalhamos para o Senhor, mas nós não trabalhamos impelidos por um esforço que vem de dentro, mas pela expectativa daquilo que Deus traz. É entendendo o nosso papel na história e aquilo que Deus pode fazer com o seu povo, que faz com que o nosso engajamento no reino seja saudável, tenha os esforços corretos e a expectativa correta. Inclusive, eu quero fechar com a última frase que eu coloquei ali, a expectativa de que Deus faça maravilhas a despeito de nossas fraquezas. Eu coloquei esse a despeito de nossas fraquezas, porque eu não queria que você olhasse assim para Fiel, 2.000 pessoas aqui reunidas, e as pessoas que nos assistem em vídeo, e dissesse assim, olha que grupo lindo. Não é lindo. É um grupo de um monte de perna de pau. É verdade. Você não está entre os melhores. Deus chamou você porque você é ruim de bola. Mas Ele quis mostrar que Ele é bom de técnico. Entendeu? Então, eu quero que você enxergue que você tem o privilégio de fazer parte dessa história. Porque você não é bom, você é ruim. Mas você tem o privilégio. Isso é uma honra que deve nos mover a responder graciosamente ao nosso Deus. Edwards teve esforços que são dignos de ressaltar. Mas o mais bonito é a expectativa que ele tinha naquilo que Deus iria fazer. Então eu vou orar para que a gente tenha esforços, mas mais do que isso, que eles sejam impelidos por uma expectativa correta, bíblica, tá bom? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai do céu, é muito bom nós aprendermos com a história, mas se não sair dessa história aqui hoje de manhã, não haverá muito fruto. Por isso nós pedimos que o Senhor nos permita aprender aplicando essas coisas ao nosso dia a dia. Isto é, que aquilo que Edwards nos ensina seja motivador não por causa de Edwards, mas por causa do Deus em que ele cria. Que o Senhor seja a nossa motivação, que a expectativa e o conhecimento da grande história seja aquilo que nos move a fazer missões. Que a nossa compreensão de como o Senhor faz o teu reino avançar, às vezes por avivamentos e às vezes mais lentamente, no entanto, o avanço do reino deve ser uma expectativa que move o teu povo. Nós pedimos que isso faça parte daqueles que aqui estão. Que nós compreendamos, Senhor, de que tu não escolhes muitos nobres, muitos inteligentes, muitos capacitados, muitos competentes, mas o Senhor escolhe gente com deficiência, com fraquezas, com pecados, com vergonhas, mas porque o Senhor tem prazer em fazer obra maravilhosa através de instrumentos frágeis. E nós queremos nos colocar nas tuas mãos, frágeis como nós somos, pedindo que o Senhor nos dê a graça de participar dessa grande história. Usa-nos, Senhor, para testemunhar belamente acerca da tua obra. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministeriofiel.com.br.